Pessoal, boa tarde a todos os estudantes, professores, servidores, técnico-administrativos, coordenadores de polos e tutores e monitores. Eu sou o professor Alexandre Marino, coordenador do curso e nas instalações do polo de Araranguá, com a presença do professor Dr. Renato Campos e alunos deste polo, iniciamos a primeira videoconferência de interação com o professor da disciplina de Economia. Comunico a todos que ao vivo estamos conectados com os polos de Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Lages, Laguna, Palhoça, Tubarão. E nossos estudantes de Joinville nos acompanham ao vivo pelo ambiente virtual de aprendizagem, assim como aqueles alunos que não estão nos seus polos, mas estão interagindo no ambiente virtual de aprendizagem. Bem, alguns informes. Queria agradecer a todos os nossos alunos, todos os nossos professores, todos os nossos servidores, coordenadores de polo, tutores, pelo sucesso do processo seletivo para a nova turma de administração que deve iniciar já suas atividades esse ano. Nós tivemos uma grande procura, tivemos uma competição que teve como base um pouco mais de três candidatos, chegando até 16 candidatos por vaga em alguns polos. E nós já temos a publicação do resultado do processo seletivo e dia 20 e 21 de dezembro será a matrícula desses nossos novos alunos. No dia 21 à noite, nós teremos uma aula inaugural, onde teremos a palavra da universidade, nossos professores, estamos buscando uma agenda com o nosso reitor, com a professora Araci, e também com os nossos professores do curso. E gostaríamos de convidar os alunos também que estão nos seus polos, que participem também dessa atividade, conhecendo os mais novos calouros do curso de administração nos seus polos, né? É muito importante essa interação, nós vamos buscar privilegiar também um contato de vocês todos com os nossos novos alunos, trocando uma série de experiências, impressões, trabalhando em conjunto, desenvolvendo estudos. Isso vai ser muito importante, ok? Teremos mais informações sobre esse processo durante as nossas atividades deste mês, ok? Queria dizer também que nós estamos acompanhando um processo de licitação da aquisição de novos livros, e logo, logo nós teremos a entrega desses livros e a distribuição para os nossos polos de ensino. Então, nós teremos um acervo um pouco maior a partir do próximo ano, e a cada ano que passa a gente consegue, então, desenvolver projetos junto ao MEC, buscando, então, a aquisição de novos livros, novas obras, e isso enriquece também a pesquisa que vocês devem desenvolver nas próximas disciplinas. Ok? Mais uma vez, eu gostaria de convocar todos os alunos para que participem das videoconferências. Elas são muito importantes para que o aluno possa interagir com o professor, para que o aluno possa tirar suas dúvidas, mas, além de tudo, para que vocês possam conhecer cada vez mais os seus colegas que participam também do curso no seu polo de ensino. Ok? Nós vamos desenvolver, já falei para vocês, nós estamos criando, né, uma atividade que vai prestigiar cada vez mais a atividade dos alunos nos seus polos. A gente sabe que a educação é à distância, efetivamente. Tem muitos alunos que são de outros estados, que nos acompanham pelo ambiente de melhor aprendizagem, e nós registramos isso pelo ambiente. Nós temos condições de observar aqueles alunos que entram no ambiente na hora da videoconferência, e isso é muito importante. E eles também podem interagir, sim, depois da videoconferência, conversando com os colegas que estão conectados, né? A gente vai criar um sistema de participação bem interessante. Mas para que isso seja um sucesso, nós precisamos da participação de todos. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo um relatório das atividades do nosso curso, e esse relatório será um DVD, né, com todas as aulas, as videoaulas, videoconferência, os materiais produzidos. Então, toda a participação, toda a fala aqui que vocês estão observando e interagindo, tudo isso é gravado e está sendo disponibilizado num material muito, muito bonito, que serve como referência para uma série de outras universidades, né? Então, a participação é muito importante, e a gente gostaria de contar mais uma vez, né, com a participação de todos. Ok, pessoal? Bem, vale lembrar que as videoconferências devem prestigiar os momentos de interação entre os professores e alunos. Nesse sentido, pedimos para que vocês assistam às videoaulas e leiam o material disponibilizado, aproveitando o máximo o tempo destinado às atividades presenciais. Esta videoconferência tem como objetivo o atendimento para sanar dúvidas das atividades desenvolvidas até o momento da disciplina de economia. Ok? Eu gostaria, professor Renato Campos, de agradecer a sua participação. Né? O professor Renato Campos é professor do Departamento de Ciências Econômicas da nossa universidade e está conosco nesse projeto de educação à distância, e a gente conseguiu compatibilizar a agenda, está aqui em Aranguá, junto com a Conceição, Samuel e Michel, e que com certeza essas atividades de videoconferência geradas nos polos também servem como uma forma de estímulo aos nossos alunos que participam das atividades de videoconferência. Né? A gente logo deverá estar também num outro polo, né, com os nossos professores e alunos. Ok, professor Renato Campos, agradeço muito a sua acolhida ao convite, né, e vamos trabalhar então em conjunto esta disciplina de economia. Bem, nesse momento então iniciamos as atividades que estão organizadas da seguinte forma. Na interação com os nossos alunos poderão ser apresentadas até duas perguntas por cada polo de ensino, as quais serão respondidas obedecendo à ordem, né, dos polos que já foram aqui nominados. Aqueles polos que, porventura, não apresentarem uma pergunta ou não tiverem a participação dos alunos naquele momento, a gente vai pulando, então, para aqueles que estão com as suas perguntas, que estão com os seus alunos já organizados e com as dúvidas necessárias. Os nossos alunos que nos acompanham pelo ambiente virtual, por favor, podem encaminhar, então, para no ambiente, encaminhem para cá as suas perguntas, que o professor vai respondê-las ao vivo, ok? Vale esclarecer que as perguntas devem se referir aos conteúdos da respectiva disciplina, ok? E é importante que vocês se apresentem. Fale o seu nome e depois apresente a pergunta, ok? Nesse momento, passo a palavra para o professor Renato Castro.
Obrigado, Alexandre. É um prazer estar com vocês aqui nesse curso à distância. É a primeira vez que eu estou tendo contato visual com vocês. Vocês já devem ter visto nas aulas gravadas. Parabenizo vocês pelo esforço do sábado à tarde. Eu estou falando olhando para a televisão. O diretor de cena, devo olhar para lá ou para cá? Para cá. Para lá. Então, é um prazer estar... Eu quero parabenizá-los pelo esforço de, num sábado à tarde de sol, nessa Santa Catarina maravilhosa, estarem vocês dispostos a discutir economia. De minha parte, eu tenho o maior interesse em poder auxiliá-los nisso e tentar tirar as dúvidas que, porventura, vocês possam ter. Eu gostaria de iniciar, eu não vou fazer nenhuma exposição, né? Mesmo porque vocês não suportariam mais nem um minuto das minhas exposições exaustivas naquelas aulas gravadas. Mas eu queria iniciar com uma pergunta muito interessante e desafiadora feita pelo Fernando, do Polo de Joinville. Fernando Lapa, Paraná.
Que ele mora no Paraná.
Mora no Paraná e é do Polo de Joinville. Eu queria abrir esse debate comentando um pouco essa questão, que foi a primeira que me chegou na mesa aqui e que é muito instigante. E é o ponto inicial aqui da nossa, desse caderno. Ele pergunta assim: muito se criticou e se critica a especialização e a divisão do trabalho implantados a partir do taylorismo. Mas isso é visto em economia, como vocês perceberam na apostila, como um fator que aumenta a produtividade. Então, ele está dizendo, especialização e divisão do trabalho aumenta a produtividade na economia, portanto, é visto como um fator positivo. Aí, ponto. Daí é o seguinte, afinal, a especialização e a divisão do trabalho são benéficas ou não? É certo? Quer dizer, porque atualmente, né, com as características da dinâmica capitalista atual, se superou um pouco alguns aspectos da divisão do trabalho. Mas isso não significa que a divisão do trabalho e a especialização que daí decorre não aumentem a produtividade. Qual o ponto a ser enfocado dentro dessa questão? Veja bem, a economia enquanto atividade humana, né, através do trabalho, ela existe porque existe a divisão do trabalho, certo? Ou seja, cada um é especializado em produzir determinada coisa. Não só pela sua especialização da mão de obra, né? Mas, por exemplo, ele tem condições de plantar milho, por causa das condições climáticas, etc. Né? Outro tem condições de plantar feijão, certo? Ou seja, cada um está se especializando em produzir determinada mercadoria, determinado bem, né? E ao fazer isso, gradativamente, ele vai se especializando. Vai chegar um ponto em que ele sabe fazer muito bem, produzir muito bem trigo, e não sabe produzir, não conhece a semente certa, não conhece as técnicas adequadas para produzir feijão, por exemplo. Certo? Ou seja, essa especialização do trabalho, que é decorrência das múltiplas atividades humanas interagindo no seu meio ambiente, leva à especialização. E isso, para a economia, é importantíssimo. Agora, o que acontece nas condições atuais da dinâmica capitalista? As empresas, principalmente as empresas japonesas, e foi por aí que elas conseguiram conquistar mercados que antes eram quase que exclusivamente das empresas americanas, observaram que se elas organizassem diferente essa divisão do trabalho, a produtividade aumentaria muito mais. Então, o toyotismo, porque esse tipo de organização da atividade econômica foi feita na Toyota, na empresa Toyota no Japão, o toyotismo se contrapõe a uma dinâmica taylorista. A dinâmica taylorista de especialização, de divisão e especialização do trabalho, era dada nas fábricas de produção chamadas, que começou com Ford, né, o carro, o produtor do carro. A divisão e a especialização eram dadas pela linha de produção. Então, cada trabalhador especializado em uma determinada etapa da montagem do automóvel, o automóvel passava na correia de produção e o trabalhador especializado naquela atividade colocava uma porta, apertava um parafuso e assim por diante. Essa era a divisão do trabalho no taylorismo expresso no fordismo. Taylor observou isso. Taylor foi um cientista. Taylor observou e descreveu essa atividade. O que nos anos, principalmente no final da década de 60 e durante a década de 70, as empresas japonesas, em concorrência com as empresas americanas, principalmente produtoras de automóvel, desenvolveram técnicas de produção em que a divisão do trabalho e a especialização do trabalho eram organizadas de forma diferente. Organizadas em grupos de trabalho, certo? Não mais usando a chamada linha de produção, mas inclusive colocando para fora da fábrica atividades que não precisavam ser feitas dentro da fábrica. Então, o automóvel hoje é montado na forma de sistemas. Então, tem empresas que sabem fazer e são especializadas na produção de freios, tem empresas que são especializadas na produção de sistemas de transmissão. Essa especialização e essa divisão do trabalho é feita fora da fábrica agora. E a Toyota faz o quê? Organiza, monta o automóvel. A especialidade da Toyota agora é montar o automóvel, montar e vender, e projetar. E a especialização de saber fazer o sistema de freio, saber fazer o sistema de transmissão, é feita fora da fábrica, terceirizada. Então, a terceirização que dá uma nova cara para a organização capitalista, não significa que a divisão do trabalho e a especialização não continuem sendo importantes, apenas que elas estão organizadas no processo competitivo de forma diferente. Fernando,
Espero ter esclarecido essa questão, que coloca um aspecto importantíssimo para a gente entender economia hoje. Como mudam os processos competitivos? Entender a economia é entender a mudança. A dinâmica capitalista está em constante mudança. Obrigado pela dica. Levantou a bola, eu chutei.
Ok. Ok, professor. Começamos então com o Paulo de Araranguá. Os nossos alunos aqui presentes, okay, podem se apresentar e apresentar a sua pergunta, a sua dúvida em relação aos assuntos discutidos.
Meu nome é Jesse. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a questão da elasticidade na microeconomia. Quando se fala sobre a necessidade do preço da demanda, que é a forma de medir a reação da demanda em relação a qualquer alteração do preço, é isso? Lá embaixo eu falei alguns exemplos, na demanda elástica e inelástica. Eu não consigo entender o caso da manteiga, ovos e leite, porque isso tem uma diferença ali. O que um é elástico, outro não é elástico, embaixo na material impresso, página 59.
Mas o mecanismo você entendeu, né?
Sim.
A refrigerante, manteiga, etc., está dado como exemplo de alta elasticidade. Isso. Né? Ou seja, ela responde, se baixar o preço, se houver variação no preço, ela responde imediatamente com grandes variações na quantidade.
Certo.
Qual é a tua dúvida? Qual é a diferença? Ovos, leite?
Isso, leite ficou na parte de elástica. Não seria o mesmo grupo da elástica e o leite, no caso?
O ovos e o leite? Na verdade, essas diferenças são muito pequenas, né?
Certo.
Mas o que acontece com o leite? Né? O leite é uma mercadoria de primeiríssima necessidade, certo? Para alimentar uma criança, por exemplo, não interessa o preço do leite, dado um certo nível de renda. Então, as variações no preço não vão modificar as variações do consumo, no caso do leite. Manteiga não, eu posso substituir a manteiga pela margarina, se a manteiga ficar muito cara, eu compro margarina. Percebe como a elasticidade...
Seria a questão da substituição, não?
A questão da substituição e a questão da própria necessidade do... Tá? Agora, por exemplo, o ovos já é mais duvidoso. Certo? Eu acho que você tem razão em levantar essa questão. Se leite e manteiga é muito claro explicar, ovo já é. Né?
Percebe? Assim, então.
Dependendo do cálculo, entendeu? Dependendo de quanto varia o preço, se varia muito, se varia pouco, aí já é uma. O limite entre uma e outra já é mais delicado. Mas sal dá para entender, o leite dá para entender, insulina, né? Gasolina, agora refrigerante, carne, aqueles que têm substitutos, ou são de luxo, né? Turismo não é um problema de substituto, é luxo, né?
Luxo. Obrigado.
Ok. Mais alguma pergunta, Aranguá? Mais alguma pergunta?
Eu só queria...
Paulo.
Só para... Aí não é nem pergunta, professor. É mais uma opinião.
Pois não.
A economia e a mensuração dela está mais ligada ao sistema capitalista, certo? Para ter mais uma... Eu vi uma parte da postura, não consegui localizar a parte. Que a economia, a relação da intervenção do governo, do Estado, no mercado consumidor, a agência reguladora, a economia centralizada, que é mais uma coisa do comunismo.
Sim.
Já queria uma opinião do senhor, uma crônica,
sim,
da questão da Rússia e da China. Como é que elas conseguem administrar esse crescimento que eles estão tendo, tendo um sistema comunista e hoje sendo os expoentes da economia mundial? E se possível, se o senhor quiser dar uma pincelada também, o porquê que Chaves está indo ao caminho contrário.
Paulo, isso não é pergunta, isso é provocação. mas vamos lá. Bom, primeiro que não dá para fazer uma análise puramente econômica. Eu vou fazer, tá certo? Mas para entender a dimensão completa do problema, tem que introduzir outros elementos. Mas... Eu vou começar pelo caso da Rússia. A Rússia teve problemas sérios decorrentes da administração centralizada. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que ela foi muito bem sucedida no desenvolvimento tecnológico e conseguiu, inclusive, concorrer com os Estados Unidos, sob o ponto de vista da produção indústria bélica também, mas principalmente a indústria espacial, primeiro o satélite, né? A estação espacial, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que ela conseguiu avanços significativos sob o ponto de vista do progresso técnico, teve grandes dificuldades para organizar e sustentar a economia, certo? Ou seja, dificuldade. Então vejam como a questão da capacidade de planejamento central é importante. Você pode desenvolver muito um setor e não conseguir desenvolver outros, certo? Outros que estavam ligados a bens básicos, etc., né? Mas aí, com problemas políticos, ela se desmantela. Aí já tem outra análise que tem que ser feita. Mas, do ponto de vista da economia, quer dizer, o planejamento central é possível, pode ser efetivo e eficiente para alguns casos, mas a organização completa é muito difícil. Certo? Tanto é difícil que não podemos também deixar só para os mercados, entendeu? O mercado produz o quê? Produz exclusão. Produz fome, né? Então tem que haver uma certa combinação desses elementos, como houve na fase áurea do capitalismo. A fase áurea do capitalismo pós-guerra é o capitalismo, é o estado do bem-estar, certo? É um acordo social democrata, certo? Onde os mercados funcionam, mas o estado está ali para garantir a demanda agregada. Vocês viram na apostila, toda análise keynesiana, macroeconomia de Keynes, é isso. É a possibilidade que não ocorre o equilíbrio automático dos mercados, mas há necessidade de uma intervenção, sob o ponto de vista de política fiscal ou monetária, para posições de pleno emprego. Então, o mercado sozinho não funciona, mas ele tem uma dimensão importante que, se ele não existir, também é complicado. Então, esses dois aspectos. Agora, no caso da China, é um caso absolutamente singular, na minha avaliação. Por quê? Porque são zonas especiais. É um misto de capitalismo com socialismo. Certo? Tem determinadas zonas especiais onde as empresas são incentivadas e onde se estimula a atração de investimentos, mas há muitas e milhares de empresas estatais. E as empresas estatais, com pouco de liberdade de mercado, e com um pouco de regulação do Estado sobre elas, no planejamento. Então, é um caso singular. É uma coisa que não conhecemos muito bem. Certo? E está em implantação ainda, né? E esse êxito da economia chinesa está em cima dessas chamadas zonas econômicas especiais, não é um conjunto, o país inteiro, é a parte litorânea da China, né? E ao mesmo tempo que a China tem isso, e ela também demonstrou uma grande capacidade de avançar tecnologicamente, de absorver inovações, etc., tem muitas dificuldades também, certo? E, do ponto de vista da própria população, né? Que é a população agrícola muito grande, certo? E ela tem uma história muito singular também, né? A China, por exemplo, nunca entrou na Guerra Fria. Quer dizer, nunca foi um protagonista importante da Guerra Fria. Sempre teve do lado da União Soviética, evidente. Mas nunca foi um protagonista importante. A Rússia foi. Né? Embarque direto com os Estados Unidos. Então há um conjunto de outras questões. Mas, sob o ponto de vista estritamente do mercado e Estado, tem que haver uma simbiose. É o que a história mais ou menos demonstra. A China está indo um pouco por esse lado. Espero ter te provocado também o suficiente.
E o Chaves?
O que era o Chaves? Não. O que queria saber do Chaves?
Deixa assim, tá bom. Obrigado, professor.
Chaves, Chaves não.
Deve entender, então, que o senhor tem um pé atrás assim, da economia da China, embora esteja funcionando,
não, nós temos que conhecer mais. Não estou censurando e tal, entendeu? Mas eu acho que a gente sabe pouco. Entendeu? Agora, que ela está demonstrando a potencialidade incrível, tá? Isso aí tem que reconhecer. Entendeu?
Ok. Passamos agora ao polo de Criciúma. Criciúma, boa tarde.
Boa tarde. Professor, na verdade eu não tenho uma dúvida, eu gostaria apenas de completar...
Seu nome?
Meu nome é Carlos.
Carlos.
Carlos, completar e também, não discordar, professor, mas acrescentar, referente à primeira questão do nosso colega de Joinville, o professor falou ali em crescimento da economia, fazer um planejamento, mas eu acho que a tecnologia também é um ponto importante hoje, né? Hoje não. A economia vem crescendo de acordo com a tecnologia. Até confesso que não consegui ler toda a apostila ainda, mas não vi, não encontrei nada que contasse isso. Essa é a minha forma de pensar. Não sei se o professor concorda comigo nesse ponto. Que hoje, né, a questão não é apenas organizar, não dá para organizar sem tecnologia. E para isso tem que ter esse tipo de ação. Certo? Daí, só completando ali que o professor comentou, não discordando, apenas completando. Espero que tenha entendido. E outro ponto ali, que o nosso colega de Anguá foi no mercado chinês, eu lembro na disciplina de introdução à administração, eu também fiz a mesma pergunta e comecei a pesquisar sobre o mercado chinês. Na verdade, a condição do mercado chinês é o trabalho escravo. Pois é. A média salarial do mercado chinês hoje, no ano, é de R$3.000. Pô, certo? O que é que o governo hoje trabalha? Ele trabalha em cima de aspectos culturais em cima do mercado chinês. Como é um povo sofrido, um povo que passou fome e frio, ele tem muito medo de passar fome e frio novamente. Então hoje eles trabalham com pouco e tem a maioria dos trabalhos artesanais, ele também é mão de obra. O principal medo deles é passar fome. Então hoje eles trabalham com muito pouco, por isso que essa evolução, realmente, ele, como o senhor colocou, é na zona litorânea ali da China, mas também vem crescendo ali. Eu tenho até alguns colegas que mandaram imagens para mim, que vê mudanças na paisagem de uma cidade, não no ano, assim, no mês, crescimento de obras, ainda mais com agora com os eventos esportivos acontecer lá. Então, só para comentar aí a informação do nosso colega de Aranguá ali.
Ok, Carlos. Ok, obrigado, Carlos. É Joinville, né?
Não, é Criciúma.
Ah, Criciúma. É porque tem uma empresa de Joinville que está lá na China, né? Que é a Embraco. Né? Pensei que você estivesse em Joinville e tivesse informações do pessoal. Mas eu queria fazer dois comentários a respeito das suas observações, boas observações. O primeiro é o seguinte, você tem razão em relação à questão da tecnologia. Né? Quando eu falei, dei aquele exemplo... Eu costumo usar o conceito de tecnologia de forma mais ampla possível, como Schumpeter fazia. Novos produtos, novos processos, novos mercados, novas combinações de, né? E novas formas de organizar a produção. Novas formas de organizar a produção são inovações tecnológicas organizacionais, que são tão importantes quanto um novo produto, tecnologicamente falando, sob o conceito da tecnologia enquanto mudança, certo? E introdução de coisas novas na economia. Então, eu estava me referindo também à tecnologia, sob o ponto de vista de uma inovação organizacional. O que a Toyota fez foi uma inovação organizacional. Esse é um ponto. O outro ponto, ainda em relação a essa questão da tecnologia, é que... Nessa introdução, tem pouco de análise sobre a questão da tecnologia e tal. Eu procurei introduzir no curso, num dos slides, quando eu discuto a questão, ainda aqui no item 3, na unidade 3, a questão das formas alternativas de competição, tá certo? De estruturas de mercado. Então, eu introduzo lá o debate sobre a concorrência schumpeteriana que depende da introdução de inovações. Então, consulte uma das como é que a gente chama, dos slides, do conjunto de slides dessa aula 3, que se refere a uma microalternativa, na qual a ênfase é justamente a capacidade de se concorrer por inovação, ou seja, por diferenciação, introduzindo inovações, que é toda análise schumpeteriana. Então, esse é outro ponto. Por último, essa questão da China, eu acho que você está levantando um aspecto importante. Não acredito que seja só a questão do trabalho escravo, no sentido de que existe esse tipo de organização lá, mas no sentido de que o que sustenta muito a capacidade competitiva deles é o baixo salário. Certo? Agora, baixo salário em condições chinesas, é outra coisa também, certo? Condições do nível de vida da população chinesa, etc. Então, concordo que há uma competitividade parcialmente baseada em baixos salários. Né? Trabalho escravo, eu acho o termo forte. Tá?
Ok. Ok, Carlos Cristiano, mais alguma pergunta?
Não, no momento não. Obrigado, professor, pelas colocações.
Ok. Passamos a Florianópolis. Boa tarde.
Boa tarde, professor. Meu nome é Bernardo, Paulo de Florianópolis. Eu tenho uma pergunta a fazer. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho em relação à videoaula que o senhor gravou a respeito da unidade 1. Quando o senhor fala lá de organização da produção e distribuição, suscita os agentes envolvidos, fala de empresas, famílias, ou famílias ou consumidores e governo. Logo após, o senhor apresenta para nós ali um esquema simplificado. E ali, no esquema simplificado, o senhor não disponibiliza ou não mostra para nós ali a presença do governo. Eu não sei se subentende-se, né, do que o governo já está inserido naquele mercado, ali naquele sistema, ou se de repente o senhor deixou de fora mesmo por ser um esquema simplificado. Só isso que eu queria entender ali, a presença do governo naquele esquema simplificado.
Não, você tem toda a razão. A simplificação decorre disso. Decorre de duas coisas fundamentais. Não ter o governo no esquema, que é impensável, né? numa economia hoje. Mas tem outras simplificações tão cruéis quanto essa, que é o fato de não ter o resto do mundo, por exemplo. Certo? Como se fosse uma economia fechada, né? Família de um lado e empresas do outro. Então, é só ilustrativo, né, sob o ponto de vista de compreender abstratamente essa coisa do mercado, isso que eu quis destacar ali. Os manuais de introdução têm feito assim, né? Fazem um modelo muito simplificado. O problema dos manuais é que depois eles não aprofundam o modelo. É como se a economia funcionasse com família de um lado e empresa do outro. Mas você tem razão, é uma simplificação meio absurda, mas que dá para, com o objetivo apenas de tentar mostrar que são agentes interagindo em determinados mercados. E é essa interação nos mercados que permite responder o que produzir, para quem produzir e como produzir. É só isso, uma simplificação meio forçada. Mas tem outros esquemas melhores onde inclui o governo também. Mas daí já entra a política fiscal.
Eu achei difícil não colocar o governo nesse sistema. Eu acho até que deveria incluir, mesmo simplificadamente, o governo deveria estar presente. E em dado momento ali o senhor fala em sistema centralmente planificado. O senhor podia só esclarecer esse sistema centralmente planificado?
Tá. Então, o sistema centralmente planificado está colocado na apostila, e é essa ideia do planejamento socialista, né? É o Estado planejando a economia. Ou seja, os mercados não funcionam. Quem define os preços é o planejamento central. Os preços não são definidos em interações, ou a quantidade produzida não decorre também dessas interações. Todo o funcionamento da economia, qual o preço a ser praticado, qual a quantidade a ser produzida, o que é produzido, se é manteiga ou se é canhão, é decidido pelo governo central. Por isso, centralmente planificado.
Obrigado. Ok. Florianópolis, mais alguma pergunta?
Sim, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Patrícia, de Florianópolis, e eu fui fazer uma pesquisa sobre o IDH municipal de Florianópolis, e a última referência que eu obtive é de 2000, do PNUD. Eu queria saber com que frequência esse dado é divulgado.
Patrícia, eu nunca trabalhei com esse índice, mas até onde eu conheço, sob o ponto de vista de outras pesquisas, ele deve ter uma divulgação anual, tá? Mas com base em projeções censitárias, tá? Então eu não sei precisamente qual é o período de divulgação, acredito que seja anual, mas como ele trabalha em alguns casos com informações censitárias, deve haver alguma projeção nesses índices, entendeu? Ok, passamos agora ao Paulo de Lages. Lages, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Alguma pergunta? Lages, boa tarde. Alguma pergunta para o professor Renato Campos?
Boa tarde, professor. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Então, aqui na unidade 1, quando ele fala em glossário e núcleo, a gente não conseguiu captar muito bem o que ele quis dizer aqui com o núcleo, sendo não conseguimos entender essa definição. A gente discutiu antes da aula e achamos que não conseguimos entender como. Nós tínhamos um outro conceito de núcleo aqui. Você poderia explicar para a gente na página 18?
Conceito de núcleo. Marceli, né? Marceli?
Isso, Marceli.
Isso, ok. Marceli é conceito de lucro motor. Conceito de lucro, é isso?
Isso.
Eu não entendi.
É, conceito de lucro. A gente discutiu antes de começar a vídeo e nós achamos que nós não concordamos muito, se quiser que você consegue nos citar. Aqui em cima tem uma diferença entre o resultado obtido e o possível. Resultado esperado. Quando o resultado obtido é superior ao esperado.
Qual é a página que você está...
18. Página 18. Consulta 18.
Ah, lucro. A diferença entre o resultado obtido e o resultado esperado. Quando o resultado...
Acho que ele tem que ter uma outra coisa, né?
Porque no, na análise neoclássica, o lucro, ele é, na verdade, vocês não podem achar estranho isso, mas o lucro é um resíduo. É diferente da análise microeconômica alternativa, como eu apresento em outro slide, no qual o lucro é calculado a partir de uma margem sobre os custos variáveis, ou seja, chamado markup, né? Mas mesmo assim, dependendo dos custos fixos, esse lucro pode ser diferente daquele inicialmente esperado. Tá? Isso na análise heterodoxa. Na análise neoclássica, o lucro resulta das receitas da empresa e ele há um preço em que o custo marginal é igual à receita marginal, tá certo? Então, nesse ponto, a empresa vai ter um lucro, tá? Agora vejam que que ela espera obter esse lucro naquela quantidade vendida, tá certo? Onde o custo marginal é igual à receita marginal, entendeu? Então, se ela obter aquele valor e vender aquela quantidade, ela terá o lucro obtido, tá certo? Ou seja, ela esperava ter um lucro e pode ter esse lucro ou não pode ter esse lucro, entendeu? O lucro... Na análise econômica, ele tem essa dimensão, porque a incerteza é um elemento central do raciocínio da teoria econômica, certo? Alguns autores não consideram muito essa questão, outros consideram com mais ênfase, ou seja, espera-se um lucro. Olha só, a empresa só vai saber se teve lucro no final do exercício quando ela fechar o balanço, concorda comigo?
É só no final do exercício, quando ela puxar as contas de despesa e puxar as contas de receita, ela vai saber o lucro que ela teve. Entendeu? Então, existe no senso comum, existe essa ideia de que eu quero ter tal lucro. Mas se eu vou ter aquele lucro ou não, é outra história. Certo? Porque no sistema capitalista, ele vai saber o lucro que ele teve depois de vender a mercadoria, e a quantidade que ele vender dessa mercadoria vai depender das condições de mercado, das condições da demanda. Ele pode planejar, ele vai planejar, e a empresa planeja, evidente. Certo? Agora, se deu resultado esse planejamento e, portanto, proporcionou o lucro esperado ou não, é outra história, é outro aspecto. Então, os neoclássicos definem o lucro como um resíduo. Os keynesianos insistem na noção de incerteza do funcionamento da economia. Você vai encontrar outros autores, como eu procurei mostrar na microalternativa, onde o lucro decorre não de um ponto de venda de quantidades vendidas, onde o custo marginal é igual à receita marginal, mas de um cálculo sobre o custo variável, um cálculo de lucro esperado sobre o custo variável. Então, eu vou vender a minha mercadoria não por essa igualando o custo marginal à receita marginal, mas vou vender acrescendo ao custo variável o lucro que eu quero obter. Certo? Então, 15% de lucro é o tal do cálculo através do markup, né? 15% de lucro. Agora, se eu vou ter 15% de lucro ou não, eu só vou saber no final do período. Depois que eu fizer a conta contábil. Espero ter esclarecido.
Entendi.
Esclareceu sim, professor. Obrigada.
Ok, Marceli, Paulo de Lages, mais alguma pergunta?
Por enquanto, só essa. Obrigada.
Ok. Passamos então agora a Tubarão. Bem? Ok, sem perguntas, Tubarão. Então, passamos agora. Estamos aguardando as questões que estão sendo encaminhadas por e-mail. Passamos novamente agora para o Paulo de Araranguá, segundo bloco então de perguntas.
Eu de novo, Jéssica. A gente tem a discussão no Fórum de Economia sobre a macroeconomia brasileira, certo? E se ela é eficiente ou não. Eu queria a sua opinião sobre a parte de intervenção da política monetária brasileira, sobre juros altos. Qual a perspectiva? Por que em vários economistas de grande porte, de grande conceito, após esse tipo de intervenção, até a gente veja? Quem tivesse sua opinião sobre isso? Você dá uma coisa variada para a gente?
Pois não. Esse é o ponto talvez mais polêmico da política econômica atual, da economia brasileira. Os que defendem a atual taxa de juros, vamos falar da taxa de juros, da política monetária. Os que defendem a atual política monetária, eles defendem sob o seguinte ponto de vista. Como os mercados devem funcionar livremente, ou seja, não deve haver controle sobre importação. Certo? Isso é a expressão da abertura comercial. Né? Como o país deve atrair capital externo, atrair investimento externo, chamada poupança externa, sem um fluxo de capital regulado, ou seja, abertura comercial sob o ponto de vista das importações, das trocas comerciais e desregulação dos fluxos de capitais, ou seja, livre entrada e saída de capital como condição essencial de credibilidade do país frente à economia internacional, certo? Ou seja, ter uma política macroeconômica com fundamentos macroeconômicos adequados, ou seja, mercados funcionando livremente, sem interferência, né? E, portanto, uma taxa de câmbio flutuante, isso vai exigir uma taxa de lucro, estou com o lucro na cabecinha, isso vai exigir uma taxa de juro que seja capaz de atrair capital externo frente a essa taxa de câmbio, tá? Porque essa taxa de câmbio, como ocorreu até 1999, né, ela provocou desequilíbrio na balança comercial, e esse desequilíbrio na balança comercial só foi possível porque uma taxa de juro alto atraía capital externo e compensava o desequilíbrio na balança comercial. Então, esse foi o primeiro momento da política macroeconômica, e os defensores da taxa de juro alto tinham esse argumento. Ou seja, a taxa de câmbio, a economia tem que estar sob pressão da concorrência externa para não haver inflação, e a taxa de juro funciona como um elemento de atração do capital externo para fechar o desequilíbrio comercial. Quando a taxa de juro passa a flutuar, quando a taxa de câmbio passa a flutuar, a taxa de juro passa a ser, passa a ser a âncora da inflação. Ou seja, a taxa de juro vai ter que função? Além dessa, dentro da capital externa, vai ter a função de desestimular a demanda interna, para que não haja pressões sobre os preços. Então, taxa de juro alto reduz investimento, desestimula investimento, encarece o crédito, ao encarecer o crédito, reduz o consumo também. Certo? Então, pelo lado da demanda, uma taxa de juro alta reduz as pressões sobre os preços. Essa é a política macroeconômica da meta de inflação. Você fica olhando para a inflação e usa a taxa de juro como o regulador dessa taxa de inflação. Antes, você, com o câmbio sobrevalorizado, você usava a taxa de juros para atrair capital externo, para fechar o desequilíbrio na balança comercial, que também estava fazendo pressão sobre os preços pela importação dos produtos externos. Né? Os defensores da taxa de juros alta argumentam por aí. Ou ela foi necessária porque havia sobrevalorização, e tinha que haver sobrevalorização porque tinha que pressionar os preços internos pela importação, ou então ela é necessária para combater a demanda, para reduzir a demanda, para combater a inflação, agora que a taxa de câmbio é flutuante. Esses são os que os defensores falam. Os que criticam, e eu passei, recomendei textos no ambiente virtual, né? No ambiente virtual, recomendei textos nesse sentido. O argumento é o seguinte: se os fluxos de capitais não são regulados, aí você tem que usar a taxa de juros para atrair o capital externo, para atrair o capital, entendeu? Porque você tem que criar um diferencial de taxa de remuneração desse capital para países como o nosso, onde o risco é maior. Então, você tem que jogar a taxa de juros lá para cima para trazer o capital, porque senão a gente fica lá nos Estados Unidos, fica na Europa. Certo? Como não tem regulação dos fluxos de capitais, eles podem sair a hora que eles quiserem, entendeu? Há o risco de fuga de capital, então você não tem autonomia para mexer na taxa de juros. O governo perdeu a autonomia para baixar a taxa de juros. Porque se ele baixar, há risco de fuga de capital. Porque não tem controle, você não tem controle nem na balança, nem no, na, na balança comercial, né, as importações são livres, como também não tem controle nos fluxos de capitais, que eles podem entrar e sair a hora que quiser. Então, fica manietado pela a taxa de juros, ela passa a ser um elemento que o governo não pode utilizar como instrumento de desenvolvimento, por exemplo. Baixar a taxa de juros para estimular o investimento interno. Se baixar a taxa de juros e houver fuga de capital, tem que levantar a taxa de juros de novo. Entendeu? Mas para haver investimento, a taxa de juros tem que baixar, porque senão o proprietário do capital, em vez de colocar o dinheiro na economia, através de investimento na economia real, ele prefere aplicar em títulos onde a rentabilidade dele é maior. Então a taxa de juros lá em cima provoca esse tipo. Então, os autores que criticam isso dizem, olha,
tem que fazer alguma regulação sobre o fluxo de capital para poder manipular a taxa de juros adequadamente. A taxa de juros não deve ser só um instrumento na regra de metas inflacionárias. A taxa de juros tem que ser um instrumento também para o crescimento da economia. Mas para fazer isso, tem que ter algum controle sobre o fluxo de capital. Ou ter muita reserva cambial. A outra saída é ter uma quantidade enorme de reserva cambial, que está se fazendo atualmente. Atualmente as reservas cambiais aumentaram significativamente. Então, tendo muita reserva cambial, existe uma certa possibilidade de manipular a taxa de juros. Porque daí, se houver fuga de capital, pode cobrir com a reserva. Mas o risco sempre é grande. Tem um economista que foi meu professor, o Beluso, que dizia o seguinte: a inflação é um problema que você relativamente resolve. Agora, a fuga de capital é um problema que acontece da noite para o dia e você não consegue. Então, todo mundo tem muito receio disso. Então, eu acho que a taxa de juros ainda é alta. O Bresser Pereira, num texto que eu passei para vocês, ele procura mostrar claramente que esse diferencial é muito alto. O diferencial da taxa de juros em relação às taxas de juros praticadas no comércio no sistema financeiro internacional poderia ser menor. A taxa de juros brasileira poderia ser menor. O outro autor, o Cixu, é um autor que defende a existência de algum controle sobre os fluxos de capitais. E ele usa o exemplo da Malásia, em 1998, que utilizou o controle. Usa o exemplo do Chile, que até hoje tem algum controle sobre os fluxos de capitais. Então é essa a questão. A taxa de juros tem que ser vista nesse contexto da política macroeconômica. E a política macroeconômica perdeu graus de liberdade em função da completa desregulação dos mercados. É isso.
Obrigado, professor.
Ok. Mais alguma pergunta? Paulo?
Meu nome é Paulo. Professor, falando em taxa de crescimento, taxa de juros e fluxo de capital, gostaria de saber do senhor, na página 70, as três formas de medir o PIB. Né?
Certo.
A produção, a remuneração e a despesa. Até há um tempo atrás, foi uma questão aí que a taxa de crescimento do Brasil era muito baixa, em virtude de que parece que o IBGE não lançava alguns quesitos ali. Eu pergunto para o senhor, qual dos três é a mais correta, a mais confiável, a real, na sua opinião?
Não, tudo bem. É uma questão apenas vamos dizer assim, de uma técnica correta para aferir a quantidade do PIB. Por exemplo, se somar, as duas são corretas desde que feitas adequadamente. Se somar todas as mercadorias produzidas no país, pelo seu preço de venda, por exemplo, se eu somar tudo isso aí, eu vou ter um PIB inadequado, medido inadequadamente. Por quê? Porque eu vou somar o aço, vou somar o pneu, vou somar o vidro e vou somar o preço do carro. Eu dupliquei, entendeu? Porque dentro do preço do carro já está o aço, já está o vidro. Então, ou eu pego pelo chamado valor agregado, onde eu elimino o preço dos insumos, fico com o valor principalmente da mão do trabalho. Isso está adequadamente medido na pesquisa industrial, no chamado valor da transformação industrial, VTI. Quando vocês ouvirem essa sigla, vocês já sabem. É o que foi acrescido na produção daquele produto. Se eu medir por aí, tudo bem. Agora, a forma mais usual, quer dizer, todas elas, daí depende do sistema de contas nacionais. Tá certo? Essa outra aqui é a forma, vamos dizer assim, clássica. Você, em vez de medir pela produção, você mede pela renda. Tá certo? Que é o consumo das famílias, por exemplo, quanto as famílias gastaram? Tu mede pelo lado do gasto. Tá? Mede pelo lado do gasto. Quanto as famílias gastaram? Quanto as empresas gastaram? E o que é as empresas gastarem? É fazer investimento. Certo? Então, qual o consumo das famílias, qual o investimento das empresas e qual o gasto do governo? E o governo pode gastar tanto em investimento quanto em pagar pessoal, comprar material de expedientes. Entendeu? Então tem consumo das famílias e consumo do governo, investimento das empresas e investimento do governo. Aí soma tudo o que foi exportado, que foi produzido aqui e que foi lá para fora. Certo? Aí desse total que foi lá para fora, tira tudo o que entrou lá de fora. Né? Então aí você tem, pelo lado da renda, das compras, do gasto, você tem o total do produzido no país, do valor que significa a produção criada no país, né? que é o tal do PIB, produto interno, tirando as importações, bruto. Né? E esse produto interno bruto tem que ser igual à renda, esse é o agregado macroeconômico. Né? Mas então, não é uma questão de qual que vai dar certo, entendeu? Tem que ser igual. Se as estatísticas estão corretas, tem que ser igual. Né? Tanto pelo lado do gasto, quanto pelo lado da produção. Né? E o sistema de contas nacionais permite isso. É um pouco complicado, porque esse sistema tem que ser adequado às normas internacionais, ao standard internacional, ao padrão internacional, para você poder comparar os PIB dos países. Então, você tem que fazer aqui da mesma forma que os Estados Unidos faz lá, que qualquer país faz. Então, a gente tem alguns ajustes, etc. Mas tem que ser igual, não é? Não é preferência, sabe? Qual é o que vai mostrar mais? O que aconteceu com o PIB foi que o IBGE fez alguns ajustes em função de correções estatísticas, um levantamento estatístico. É isso que... E mudou um pouco o conceito do... Incluiu um outro elemento ali. Então, foi muito mais uma correção, um ajuste do cálculo, do que o cálculo estava errado e... Entendeu? Um aperfeiçoamento, digamos assim. Ah, na verdade, isso cria sempre problemas, entendeu? Porque você dificulta a comparação, a série histórica, mas tem que ser ajustado.
Ok. Passamos no polo de Criciúma. Criciúma, sem perguntas. Então, Florianópolis. Florianópolis, mais uma vez, então. Florianópolis, eu cometi uma gafe, né? Nós temos lá também colegas de outros polos, né? No caso do Cantucho, do polo de Laguna, e aqui também no polo de Araranguá, nós temos um colega também do polo de Laguna, né? Ok? Então, Florianópolis e o nosso colega de Laguna, alguma pergunta?
Sim, professor Alexandre, boa tarde. Boa tarde. O meu questionamento vai ao encontro do que o professor acaba de colocar, da questão, muito se fala de que o crescimento do nosso país está restrito à baixa, tem que se ter uma baixa dos juros para que o país possa crescer. Eu me pergunto, professor, como a Argentina conseguiu crescer, me parece que no ano passado quase 9%, e nós aqui, como um país emergente, a Argentina que veio aí de quase uma decretação de moratória e pagando só parte de suas dívidas, e o Brasil... Sabe, com as suas finanças praticamente equilibradas, conseguiu, me parece, crescer em 2,5%. E razões de milagre esse da Argentina e qual é a incompetência dos governos brasileiros que não fazem esse país crescer?
Cantucho, tudo bem, Cantucho? Está certo. Provocadora também essa tua questão, Cantucho, mas interessante. Eu não tenho acompanhado muito... Eu não tenho acompanhado muito a questão da Argentina, mas quando eu faço assim, comparações, principalmente com a Argentina, tem um aspecto que eu gosto de mencionar, que é o seguinte: a Argentina se desestruturou muito mais que o Brasil com o problema com as mudanças na década de 80, da dívida externa, nossa e deles, a solução que eles deram para isso, com a curva Cibor, né? Isso complicou bastante. E ela, nesses últimos anos, né, ela meio que está saindo um pouco desse problema depois de ter passado um processo de desindustrialização muito sério que o Brasil não passou. Quer dizer, eles sofreram, quer dizer, qualquer crescimento agora parece muito exitoso em função da grande dificuldade que eles tiveram e do processo de desindustrialização que eles tiveram, que não aconteceu no Brasil. E o Brasil, bem ou mal, né, com os fundamentos macroeconômicos, como os economistas gostam de chamar, né, está retomando o seu caminho, né? O PAC, por exemplo, eu vou te provocar agora. O PAC, por exemplo, eu acho que é adequado, do seu ponto de vista, de estimular o crescimento. Nós estamos precisando de política industrial, de política científica e tecnológica, mais do que apenas macrofundamentos, entendeu? Eu acho que o Brasil está encontrando meio que seu caminho a partir desses grandes investimentos em educação, né? Investimentos que afetam a distribuição da renda, com o Bolsa Família, o próprio PAC, que é uma tentativa de estimular os investimentos. Eu sou tô mais otimista do que você, pode.
Com relação ao PAC, e pelo que eu tenho lido e escutado, parece que somente 30% do valor que o governo tem disponibilizado está sendo usado. Quer dizer, o que está faltando nesse país são projetos a nível até de estado, de municípios, para que esses recursos possam aportar nas suas as devidas regiões. Né? Então, esse PAC não deveria ter sido precedido de um planejamento onde pudesse ser colocado para os estados e aos municípios aí, jurisdicionados, para que pudesse planejar e ver que tipo de ação gostaria que fosse executada em seus municípios e ou regiões ou mesmo estados.
Olha, eu acho, podia até ter havido isso, né? Mas só o fato de existir uma proposta... Hã?
Acho que deveria ter havido.
Sim. Mas só o fato de existir uma proposta governamental de estímulo ao investimento público e privado tem efeitos significativos. Podia ser muito melhor, não há dúvida. Mas uma política que começa a estimular o investimento, independente daquele problema que eu falei antes da taxa de juros, certo? Não podemos ficar esperando a taxa de juros baixar e não podemos baixar a taxa de juros porque os fluxos de capital podem fugir e tal. Não. Temos que cercar esse problema com política industrial, estimulando o investimento público e, ao estimular o investimento público, lembra lá do multiplicador keynesiano? Puxa o investimento privado junto e o país pode aumentar o seu PIB. E aumentar o seu PIB, se souber gastar, o governo souber gastar bem, vai... A dívida não necessariamente precisa aumentar, entendeu? Podemos resolver esse problema de crescimento com uma certa consistência. Então, as dificuldades burocráticas do governo de efetivar o investimento, você tem toda a razão. Devia melhorar muito isso. Mas o fato de existir uma proposta de política de crescimento é absolutamente positivo.
Obrigado. Mas vamos continuar acreditando que o governo possa gastar mais e melhor.
Esse é o desafio, né? Pronópolis, mais alguma pergunta?
Não, professor. Aqui desejamos um bom regresso.
Ok. Nos encontramos aí. Nos encontraremos aí.
Ok. Passamos então.
Ok. Passamos a Lages. Lages, novamente.
Professor, gostaria de fazer mais uma pergunta sobre o ponto de equilíbrio. Sim. Na página 58.
58. Pois não.
E nós queremos saber o seguinte, então dentro de uma organização, o administrador ele vai ter que dar uma meta dele chegar sempre no ponto de equilíbrio? Ou qual é a tendência do mercado? É um excesso de oferta, um excesso de demanda? Isso vai influenciar, digamos assim, dentro da organização, vai variar por produtos produzidos? Ou se eu pudesse dar uma orientação melhor para a gente? Esse ponto de equilíbrio.
Esse ponto de equilíbrio... Bom, primeiro eu queria elogiar a pergunta, porque uma coisa é ter essa abstração de imaginar um ponto de equilíbrio, E outra coisa é resolver isso no nível da empresa. Certo? Que é o que a tua questão levanta. É, a empresa, ela tem uma certa experiência de atuar naquele mercado, tá certo? Por princípio, ela tem uma certa experiência de... Ela sabe fazer o produto e sabe vender o produto. Vamos supor que ela não seja nova no mercado, né? Mas mesmo se ela sendo nova, se ela não souber fazer isso, ela já está fora, nem vai entrar. Então, ela tem uma certa experiência daquele mercado. É, o que essa teoria supõe é que ela saiba o que as outras empresas estão fazendo, quantas as outras empresas vão produzir e a que preço elas estão ofertando. E a empresa saiba também quantos consumidores tem e qual vai ser a quantidade demandada. Entendeu? Quer dizer, se todos souberem isso, tá? Eles vão agir e interagir até chegar nesse ponto de equilíbrio aqui. Esse ponto de equilíbrio aqui é aquele do qual todas as empresas e todos os compradores ficaram satisfeitos. Tá? O comprador por quê? Porque ele pagou dois produtos daquele a um determinado preço que lhe é satisfatório do seu ponto de vista do que a teoria chama de utilidade. E a empresa vendeu dois produtos daquele a um determinado preço sob o ponto de vista do seu lucro esperado, como a pergunta que você fez anteriormente. Ou seja, ela maximizou o seu lucro. Ela está satisfeita. O consumidor maximizou a sua utilidade, a sua satisfação. Portanto, também está satisfeito. Mas isso é um ponto ideal, certo? Cada empresa vai, de acordo com a sua experiência, vai tentar produzir uma certa quantidade que, se vendida naquele preço, lhe proporciona um lucro. Agora, nada garante que ela vá obter isso. Se as condições, se ela souber o que está acontecendo no mercado, se ela conhecer todas as informações sobre tecnologia de produção, sobre custo de insumo, sobre quantidade demandada, etc., ela vai agir de forma mais adequada a chegar a ofertar uma determinada quantidade que proporcione aquele ponto ali. Entendeu? Então, esse ponto de equilíbrio é um ponto abstrato. O que a firma vai fazer, ela vai fazer o seu cálculo de quanto custa, qual é o custo que ela tem, e para fechar esse custo, quantos produtos ela vai ter, quantas unidades daquele produto ela vai ter que vender e qual o preço que ela vai ter. Então, ela vai fazer esse cálculo e vai igualar o custo na margem, se ela quiser acrescentar mais um, e a receita na margem, e vai vender aquele preço. Entendeu? Mas isso é um cálculo que ela faz, e outros autores vão dizer, ela não faz esse cálculo. Ela não faz esse cálculo. Aquilo que eu falei aqui é muito mais provável. Ela faz o seguinte, ela vê quanto tem de custo fixo, quanto tem de custo variável, espera um lucro de 20%, joga esse 20% em cima do... É isso que ela faz. Que é a regra do custo. Agora, vamos supor, se todas fizessem isso, provavelmente se chega também num ponto de equilíbrio. Entendeu? Então, esse ponto de equilíbrio... Como?
Realmente vai chegar no mesmo ponto de equilíbrio, todo mundo.
É. Entendeu? A ideia... Mas isso só vai se descobrir depois. Não existe assim o ponto de equilíbrio e todo mundo vai atrás, entendeu? Depois de vender, vende um pouco, não vende muito, aí tem que dar desconto, certo? O outro procura, mas isso aí eu queria, mas está muito caro, aí diminui a procura, até chegar no... É uma abstração teórica. Olha, idealmente funciona mais ou menos assim. Agora, todos agindo dessa forma, a suposição também é essa, né? A suposição também é essa, que eu estou agindo para maximizar o meu lucro. Mas se a gente pensar bem em outras estruturas de mercado, não acontece isso. Tem determinadas empresas que entram para expulsar outras empresas. Então, eu estou agindo não para maximizar o meu lucro. Eu estou agindo para, como empresa, para aumentar a minha parcela de mercado, expulsando aquelas que têm o custo mais alto. Entendeu? Ou eu estou agindo, agora eu vou vender a um preço muito mais baixo do que os meus custos. Como? Está maluco? Não. Vou vender a um preço muito mais baixo, porque assim eu garanto a minha marca. Todo mundo vai conhecer essa marca. Então eu não estou maximizando o meu lucro. Eu estou com estratégias de marca, estratégias de ocupar parcelas de mercado. Então, essa ideia do preço de equilíbrio, ela serve para a gente pensar que esse espaço onde estão se encontrando compradores e vendedores, eles proporcionam uma certa informação que faz com que os agentes saibam mais ou menos por onde a coisa está indo. É essa a ideia. Hã? Essa é a ideia básica. É para isso que serve, na minha avaliação, essa teoria. Hã? Agora, na vida real, há que se agregar outras questões e outras estratégias também. Se a gente ficar só esperando esse preço, esse equilíbrio aqui, pode não acontecer. Não sei se consegui esclarecer.
Muito bem esclarecido,
professor.
Obrigada.
Ok. Paulo de Lages, mais alguma pergunta?
Não.
Sem perguntas. Ok. Bem, nós temos um tempo ainda, então eu gostaria de abrir o terceiro bloco, o terceiro e último bloco, e passar então a palavra para aqui o Paulo de Araranguá. Ok?
Antônio, na página 73 e 74, você fala do IDH. Essa semana, a mídia estava informando que o Brasil passou para países de alto desenvolvimento com índice maior de 0,8. Existe manipulação desses dados? Qual o interesse? Se é interesse político, certa a questão de turistas, porque a gente observa que o indicador de renda, o indicador das condições de saúde e o indicador das condições de educação, na saúde você é atendido no hospital se você tem um cartão magnético, um plano de saúde, se for partir para o SUS, você leva 4, 5 meses para ser atendido. Não pode ser, existe
uma manipulação,
qual
o
interesse
que você tem? Tá. Bom, como eu mencionei já na outra questão que se referiu ao DH, eu não tenho trabalhado muito com esse índice. Mas o que eu posso te responder é que, em primeiro lugar, na teoria do desenvolvimento econômico, né, na teoria econômica, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico, diversos autores estão introduzindo um conjunto de outras questões mais amplas do que simplesmente as relações econômicas, etc. O IDH é um índice que entra nessa, que é uma resposta a essa tentativa. Né? E ele se tornou um índice cada vez mais, vamos dizer assim, mais complexo. Né? E respondendo a padrões internacionais. Olha, eu considero, para a ciência social principalmente, para análise, diversas análises sobre condições de vida, etc., é um índice muito adequado. Né? Não há indícios, pelo menos que eu saiba, nunca houve nenhum indício de manipulação desses índices. É a mesma coisa que o PIB, entendeu? Ele tem a mesma credibilidade do PIB. O PIB também é uma medida. É uma medida com regras internacionais. Né? Se tem interesse político de que a África tem um PIB maior do que a América Latina, deve ter. Mas o prejuízo na credibilidade que a manipulação do índice desse causaria é absolutamente fantástico, né? Destruiria a credibilidade em relação a manipulação que o país pode fazer do índice. Então eu acredito que o DH é uma coisa. Não acredito que haja manipulação do IDH. E é um índice muito utilizado em análises de natureza social. Né? Ele entrou aqui por causa da questão da renda. E veja que é como a tentativa é essa, entendeu? Não é só medir a renda, é medir as condições de saúde, é medir as condições de atendimento educacional, etc. Então é nesse sentido. E é o PNUD, né? Quer dizer, que é o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, do Desenvolvimento, né? Portanto, não tenho nenhuma restrição ao índice, acho que ele é um índice excelente, e não acredito em manipulação do índice, por causa desses fatos que eu mencionei.
Ok, mais alguma pergunta, Paulo?
Não.
Ok? Não? Passamos para o polo de Florianópolis? Não? Ok. Bem, gostaria então de encerrar a nossa videoconferência. Queria agradecer mais uma vez a participação do professor Renato Campos. E, com certeza, a videoconferência tem um papel importante nesse processo para interagir com os alunos, para que possa efetivamente propor uma série de questões que dizem respeito à vivência, à prática daquilo que nossos alunos já apresentam. Nós temos nossos alunos deste curso, servidores públicos, servidores do Banco do Brasil, servidores da nossa universidade, e com certeza os temas que são aqui apresentados, professor, podem fazer com que eles possam explorar cada vez mais, né, as suas experiências, os seus diversos pontos de vista, e trocar uma série de experiências, né, com os nossos colegas que estão aqui participando do curso. Ok? Então, professor, muito obrigado pela sua participação. Queria cumprimentar a todos os nossos tutores, coordenadores de polos, nossos monitores, né, pela viabilidade, e os nossos colegas do LED pelo apoio e a tecnologia necessária para essas atividades. Passo a palavra um minutinho, professor, para as suas considerações finais e nós encerramos.
Então, foi um prazer conhecê-los pessoalmente, ou pelo menos visualmente, né? E eu continuo em Florianópolis, através dos outros instrumentos do ensino à distância, completamente à disposição para poder esclarecer as dúvidas e ajudá-los na compreensão dessa questão. Agradeço aqui a coordenação do curso e aos técnicos de apoio. Então, uma boa tarde a todos.
Ok, pessoal, abraço, até a próxima, então. Tchau, tchau.